regime de casamento pode ser alterado após a união civil. As normas que ditam a divisão de bens de um casal são determinadas na união civil, no momento que você faz, assina lá o casamento. Desde 2002, a legislação brasileira permite mudança nas regras de casamento e muito pouca gente sabe disso. Não importa se 10 ou 30 anos após a assinatura do contrato nupcial, o que prevalece é a vontade e o acordo entre os cônjuges. O Código Civil traz 4 tipos de regime de bens, cada um com características e especificidades próprias: a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, separação total de bens e participação final nos aquestos. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o professor Alessandro Irata, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, segundo seus pares, um civilista, ou seja, especialista em direito civil. Correto, professor? Bom dia.
Isso mesmo, bom dia, Ferraz.
Professor, essa alteração é um avanço, sem dúvida.
Com certeza. O Código Civil nosso atual, né, que é de 2002, então, para o direito ainda é um código bastante atual, né, bastante recente, lembrando que o nosso anterior era de 1916, né, então a gente teve um código que ficou vigente durante muito tempo, e ele trouxe essa inovação, o Código de 2002. Ele permite, lá no seu artigo 1639, parágrafo 2º, essa mudança do regime de bens, né, durante a constância do matrimônio. Né? Então, isso realmente foi um avanço.
Há situações em que essa mudança não pode ocorrer mesmo com um acordo entre os cônjuges?
É verdade, porque o Código Civil, como você disse, traz esses 4 tipos de regimes. Vai lembrar também que esses regimes são dados pelo Código Civil, mas se as partes quiserem, elas podem fazer um regime diverso, que combine parte de um regime com o outro. Né?
E é isso difícil. Ser considerado uma união civil, exato, mesmo estando fora dessas 4 especificações.
Exatamente. É uma particularidade desse caso do regime de bens no casamento, em que as partes podem montar um regime próprio. É possível. É muito difícil, porque essas nossas 4 possibilidades já abarcam 99% das situações, eu diria. Né? Mas existem, sim, situações em que as partes, mesmo com a sua vontade, não podem mudar. Porque a lei, o próprio Código Civil vai trazer, né, situações em que há o regime de separação total obrigatório.
Certo.
Né? Por exemplo, aqueles que se casam com mais de 70 anos. Né? Porque é uma forma de proteger as pessoas. É muito discutível isso. Tá?
Certo.
Porque várias pessoas, várias partes da doutrina entendem que acaba limitando a vontade das partes. Mas o que o nosso legislador quis isso? Proteger os cônjuges. Né? Então, pessoas que são obrigadas a se casar no regime de separação total, ou seja, não vai ter comunicação dos bens, para resguardar o seu patrimônio. São casos típicos, né? Alguém é muito mais novo, casa com alguém muito mais velho, a pessoa tem mais de 70 anos, né? E aí o legislador quis proteger a família já existente daquela pessoa com mais de 70 anos, a própria pessoa em si.
Normalmente acontece quando uma das partes é rica e a outra não tão rica.
Exato. Não existe essa...
esse conflito aí de bem...
Na prática, sim. Né? Porque é o que... Mas o legislador não vai fazer essa diferença, tá? Entre aquele que tem muito patrimônio e aquele que tem pouco patrimônio.
Perfeito.
Né? Mas a separação de bens sempre vai afetar mais aquele que já tem muito patrimônio antes do casamento.
Como é que fica a questão dos herdeiros aí?
Exatamente, eles são sempre protegidos. Então isso é muito importante também, mesmo especialmente na questão da mudança do regime de bens. Tá? Então, em relação ao regime de bens, essa mudança do regime de bens não pode prejudicar interesse de outras pessoas.
Certo.
Tá? Então não pode prejudicar...
O que são consideradas outras pessoas?
Terceiros também. Qualquer pessoa que seja envolvida naquelas relações jurídicas. Né? Então não pode... O casal não pode resolver assim, a gente vai mudar de bem porque a gente vendeu uma casa, então a gente quer trazer a casa de volta, que a gente mudou de ideia. Tá. Então não pode usar essa mudança do regime de bens para prejudicar terceiros de boa-fé, que adquiriram imóveis, né, que já...
Não apenas os herdeiros, mas credores.
Exato, né? Exato, exatamente. Então todos esses interesses são resguardados. Né?
Certo. Se os herdeiros quiserem, eles podem sugerir aos pais que façam a mudança? Eles podem legalmente fazer essa
juridicamente
mudança?
Não, juridicamente não. Aí é um outro princípio do nosso direito civil brasileiro. Os herdeiros não são herdeiros até se tornarem herdeiros.
Exato.
Né? Então, durante a vida, as pessoas podem fazer o que quiser com o seu patrimônio. Então, mesmo aqueles que têm os chamados herdeiros necessários. Descendentes, ascendentes e por aí vai. Né? Então, esses interesses são sempre preservados, mas o interesse da pessoa em si vem em primeiro lugar aqui também.
Tá, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho cada um desses regimes, né? Dessa comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens. Dá para explicar um pouquinho?
Sim,
cada
sim.
Um,
podemos.
Que existe entre um e outro?
É relativamente simples,
pra
na verdade.
Para que o ouvinte em casa possa entender.
Claro, melhor. Porque quando o regime padrão, digamos assim, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, sim.
Esse é o que predomina?
É o que predomina em larga maioria. Porque todos os outros.
Quanto o senhor arriscaria chutar assim? 50, 60, 70?
Acho que mais, uns 70%, 80%.
Tá.
Porque para fazer esse regime não precisa de pacto antinupcial.
Quer dizer, comunhão parcial de bens.
Comunhão parcial de bens. Ou certo. Seja, vai juntar o patrimônio depois do casamento.
Sei, o que passa a contar é o que foi adquirido em conjunto após o matrimônio.
Após o matrimônio.
Certo.
Então, o que vem antes continua separado, né?
Tá.
E depois não junta tudo, né? Então, por exemplo, se um dos cônjuges herdou alguma coisa de um parente dele.
Sim.
Isso não vai se comunicar também.
Entendi.
Então, ele é comunhão parcial de bens, é aquilo que vai comungar tudo aquilo que vem depois do casamento com essas restrições que legais.
Se o cônjuge herdou um patrimônio, né, do seu pai, da sua mãe, após o casamento,
também
não se comunica.
Não se comunica.
Só o que os dois adquiriram juntos.
Juntos, exatamente.
O que cai como herança de uma das partes após o matrimônio não entra na partilha, digamos assim.
Não entra
assim.
Nessa partilha, exato.
Certo.
O regime, esse é o mais comum. Então, a grande maioria das pessoas não faz pacto antinupcial. Né? Então,
o que seria esse pacto antinupcial?
Que vai,
é o que antecede a comunhão,
exatamente,
né?
Exatamente. É como se fosse um contrato que vai trazer as regras para esse casamento, a regra em relação ao patrimônio.
Certo. É esse pacto que vai estabelecer a comunhão total de bens, comunhão.
Isso, porque
parcial.
Todas as outras,
sim.
Todos os outros regimes, comunhão total, chamada comunhão universal, né? Separação total e a participação em aquestos precisa ser feito no pacto antinupcial.
Sei.
Então, se não faz, automaticamente entra da comunhão parcial.
Entendo.
Porque é o que protege todo mundo de uma forma mais simples, na verdade.
E qual a diferença entre os outros três?
A comunhão universal junta tudo. Então, aí, que era antes também. Já foi o nosso regime mais comum.
Certo.
Até a lei do divórcio, em 77, era o regime mais comum.
A comunhão universal.
Quer universal.
Dizer, aquele apartamento que uma das partes herdou do seu pai, que não entraria na comunhão,
exatamente.
Que não entra hoje,
nesse
passaria
entra.
A entrar.
Então, é melhor o nosso regime atual, né? Então,
certo.
Porque esse, ele é muito mais sensível, né? Assim, comunica tudo.
E abrangente, né?
Totalmente, totalmente. Tem o da separação total, então não comunica nem antes nem depois.
Tá.
Que muitas partes hoje em dia acabam escolhendo por isso também. E participação de aquestos é um misto. Durante a constância do matrimônio, ele é separação total.
O que é que vem a ser aquestos?
Aquestos é porque ele vai ser a partilha dos aquestos, depois é na participação, depois que se separa. Se por um acaso as partes separarem, aí é em regime de comunhão parcial. Então aquilo que foi durante o casamento se divide.
Sim.
Mas durante o casamento vai estar todo mundo, cada um tem o seu patrimônio.
Certo.
Ele é meio complicado, ninguém faz isso.
Ninguém
quase,
faz, né? Eu acho que é um que
menos
caso seria indicado, por exemplo?
É que as partes querem um regime um pouco diferente, que elas querem ter essa individualidade durante o casamento, mas elas reconhecem que, mesmo tendo essa individualidade, as partes contribuem, na verdade, para a formação desse patrimônio em comum.
Sim.
E aí depois do casamento se divide isso de uma forma igualitária.
Agora, os tipos de comunhão que existem aí dão bem um nível, mais ou menos, das relações interpessoais, né? Elas são reflexo muito das relações interpessoais.
Né? É sempre muito complicado. As pessoas, por exemplo, esse pacto antinupcial até hoje, né? Soa um pouco, para advogado, é uma coisa muito tranquila.
Corriqueira,
e faz parte dessa relação. Mas muitas pessoas veem isso como uma forma ainda... Com reservas, né? A pessoa assim, não, o outro quer fazer esse pacto porque não quer me dar dinheiro, nem coisas desse gênero, né? Não quer, ou a família dele é contra, nem que aqui tem. São as situações e situações, né? O que o direito procura fazer, nesse, como em diversos outros casos, né? É dar as possibilidades para as partes, né? Segundo as suas vontades, segundo as suas necessidades, de ter um regime que seja o mais adequado para a sua relação.
Agora, como que o casal faz, né? Dá andamento a esse processo de mudança de
judicialmente.
Regime?
Pergunta também interessante, porque existe um projeto de lei que ainda não foi aprovado, que poderia ser também via cartório. O que facilitaria bastante.
Sim, vai direto, né?
Vai direto. Atualmente não é possível ainda. A gente tem regulado no nosso Código de Processo Civil também, né? Então essa mudança precisa ser judicial. O que está por trás disso? Dá uma maior segurança, né? Uma maior rigidez para a relação. Então, porque nessa ação, né, o Ministério Público vai ser chamado, então não é complicado, tá? Não é uma coisa muito complicada. Mas tem todo esse procedimento sempre judicial, então precisa ser uma ação movida por advogado.
O senhor lida com isso? Não? Ou seja, é comum as pessoas pedirem troca de regime?
Não, não é comum, não. A gente observa, existe essa possibilidade, né? Uhum. Ela é bastante recente ainda e não é todo mundo que sabe que pode isso. Não? Uhum. Mas o que acontece? Ela é interessante porque tem algumas situações em que acaba sendo interessante ter essa mudança durante o casamento. Porque a situação, quando eles se casaram, não é a mesma de quando...
Dali surge... 10, 15 anos depois,
exatamente.
20 anos depois.
E tem uma coisa específica. Lá no nosso artigo 1523 do Código Civil, a gente tem as chamadas causas suspensivas do casamento. Então, quando tem aquela suspensão, e as partes, mesmo assim, se contraem o matrimônio, entra automaticamente o regime da separação total. Tá? Não o nosso da comunhão parcial... para proteger as partes. Então, por exemplo, é quando tem algum inventário na família ainda não terminado, né? Então não sabe direito qual que é o patrimônio da pessoa.
Quer dizer, quando um casal vai lá fazer, né, realizar a união estável, a união civil, vai se casar, né? Os noivos vão se casar, um deles está participando de um inventário.
Por exemplo, isso. E aí, eles falam assim, bom, mas a gente vai casar do mesmo jeito. Aí se casa, tá. E é obrigado a ser regime da separação total.
É obrigado. De separação total?
A gente tem essa limitação do código. Aí, pode ser, as partes podem judicialmente pedir para que abra uma exceção, pode ser concedida. Mas para resguardar as partes, aí a coisa se resolve em 2 anos, por exemplo. As partes falam assim, bom, agora a gente não quer mais regime de separação total.
Aí vai lá e muda.
Porque senão, se não tiver isso, vai ter que entrar, teria que... teoricamente, até dissolver para fazer de novo, não faz sentido.
Não faz sentido, é verdade. E demora muito um processo de mudança de regime?
É sempre complicado. O processo em si é simples, então não demora muito, mas em tempo, em direito no Brasil, é sempre muito complicado.
É muito relativo, né?
Exato, do lugar também.
O lugar também, quer dizer, a região sul.
Mas é um procedimento rápido, porque não tem...
O que é rápido para o senhor? Pro direito.
Um ano é rápido.
Né? Pro casal, às vezes, é uma demora eterna, né?
Exato, exato. Mas é relativamente rápido porque não tem conflito, na verdade, né? Que é o que sempre vai demorar, né? As partes estão lá, têm o mesmo interesse e querem resolver a situação. Perfeito. Então, por isso é bastante simples.
Perfeito. Agora, isso também abrange ou contempla a união civil entre pessoas do mesmo sexo,
por exemplo? Sim, também, porque a gente tem essa equiparação agora, né? Que tudo que o vale para o casamento, vale também para a união civil. Né? Então não tem problema nenhum também na união civil, sem matrimônio também.
Porque há controvérsias, né?
Exato. O que comunica com o outro. Mas pelos princípios constitucionais nossos, né? Então a pessoa não vai ser prejudicada por ter escolhido uma ou outra. Né? Então, todos os direitos que tem na uma vai se passar para outra.
Porque juridicamente tem há juristas que defendem que não, né? Que isso só vale para casamento porque entre pessoas.
Na lei.
Sim, porque aí se atende estritamente à lei.
Exatamente. Mas na nossa Constituição, o que o Supremo Tribunal Federal fez com a união homoafetiva, né? Com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele fez uma interpretação, que a gente chama de interpretação conforme da Constituição, e equiparou o casamento do Código Civil para também as pessoas do mesmo sexo. Então, hoje a gente tem uma proteção bastante grande dada pelo Judiciário, pelo STF, que equipara essas situações.
O senhor acredita que essa possibilidade de mudança de regime ao longo da união, ela permite que os casamentos se tornem mais duráveis? Ou seja, o regime de separação, muitas vezes lá na frente, pode ser um fator determinante para a própria separação.
Sim, eu acho que ajuda, mas é difícil a gente dizer que o direito vai conseguir resolver a relação.
A relação entre quatro paredes de um casal. Eu estou querendo meio que forçar a barra.
A gente tenta ajudar.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez os casais que tenham isso como um problema, possam enxergar uma perspectiva
de facilitar,
ou de dar uma volta por cima, ou de recomeçar de uma outra maneira, tal.
Exato.
Se essa questão financeira, digamos, entre as duas partes
for ficar, decisiva, né?
For sem decisiva, dúvida. Tal, né?
É, o direito oferece um instrumento, né, para que ajude nessa essa relação e regular essas relações, né? É sempre o que o direito tenta fazer, né? Nem certo. Sempre a gente consegue, mas a ideia é sempre essa de poder ajudar nessas relações do mundo real, né? O direito não consegue mudar a relação, até consegue, mas o objetivo principal é regular e ajudar a melhorar essas relações.
É caro fazer um processo desse de mudança de regime, não?
Não, porque eles são, por ele ser simples mesmo. Existem as custas judiciais, né? Mas não porque não envolve um aspecto patrimonial, no sentido, regime de bens é a parte patrimonial do matrimônio, obviamente, mas não tem esse litígio em relação a um objeto patrimonial. Então não é muito complicado.
Professor, a gente está encerrando aqui a nossa conversa. Eu gostaria que o senhor, né, deixasse aqui um recado, uma mensagem daquilo que a gente não falou, sobre o que é interessante desse aspecto, né, dessa possibilidade de mudança de regime, né?
Certo. É muito interessante poder discutir isso, porque, como a gente disse, não é muito conhecido. As pessoas não conhecem.
Não é verdade, é verdade.
E mostra como que a vontade das partes, aqui também para o direito privado, para o direito civil, né, é muito importante. E é fundamental aqui no caso. Então, o que o legislador, o que o direito procurou fazer aqui é dar vazão para essa vontade das partes, ou seja, de poder alterar o regime de bens durante o matrimônio, sem grandes complicações, né? Quem sabe, sendo aprovado esse projeto de lei que se possa fazer no cartório, se torna mais fácil ainda, né? Ou seja, dando uma
esse possibilidade... Esse projeto está em andamento?
Está no Senado, salvo engano. Começou em 2017 no Senado. O projeto de lei
ainda
demora,
tá
muito.
Senado, tá, né? Ainda está no Senado, depois tem que ir para a Câmara. Então.
Exatamente. Aí, o ano passado, juridicamente, foi muito complicado, tudo ficou bastante parado.
É verdade.
Então, deve ter andamento, mas mostra uma tendência. A gente tem essa tendência das desjudicialização desses processos mais simples que possam ser feitos por meio do cartório, que torna tudo mais rápido e menos custoso para todo mundo também.
Bacana. Eu quero aqui agradecer a presença do professor Alessandro Hirata, civilista, né, especialista em direito civil da Faculdade de Direito da USP aqui de Ribeirão Preto, esclarecendo aí para você ouvinte, para todos nós, a importância, né, dessa legislação permitir que os casais possam fazer a troca de regime, né, de comunhão ao longo de suas vidas. Obrigado, professor, pela sua participação.
Eu que agradeço, obrigado.